Doutor Eugênio Paiva está conosco ao vivo nesta manhã via telefone, direto do Hospital de Azambuja, para falar um pouco a respeito justamente dessa situação registrada e preocupante aí a partir dos últimos dias, especialmente durante o final de semana. Doutor Eugênio, bom dia. É um prazer conversar com o senhor nesta manhã aqui no Jornal da Diplomata para trazer essas informações relacionadas ao quadro de momento. Qual é a situação neste momento em relação à ocupação dos leitos de UTI do Hospital de Azambuja para a Covid-19? Enfim, qual é o quadro atual aí na casa hospitalar, doutor Eugênio? Bom dia.
Sérgio, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Ô Sérgio, a situação está assim, a UTI, a minha primeira UTI que eu chamo, é a UTI geral, nós estamos com 10 leitos, essa é 10 leitos para tudo, né? Trauma, infarto, pós-operatório. E nós criamos num tempo recorde uma UTI que chama UTI Covid, com 10 leitos, a gente conseguiu chegar nos 10 leitos, né? E assim, a ocupação total, né? Até esse final de semana tinha um paciente ali no pronto-socorro, a gente conseguiu retirar um paciente que melhorou muito e subimos com esse paciente. Quer dizer, então, é a lotação total, né? Isso é uma coisa que está nos preocupando porque a gente mal abriu a UTI em uma semana já tinha 10 pacientes, né?
Certo. Doutora, a perspectiva aí de credenciamento de novos leitos anunciada durante o final de semana, o senhor, chefe da UTI do Hospital da Azambuja, coordenador técnico, tem a expectativa de que eles passem a funcionar a partir de quando para dar, digamos assim, um pouco mais de tranquilidade, se é que podemos dizer assim, nesse momento difícil, doutor?
Ou seja, olha só, essa notícia veio com o Evandro, através do final de semana ele me ligou, só que assim, as pessoas não têm ideia, montar uma UTI não é uma coisa fácil, porque a logística é muito grande. Exemplo, você precisa, para um leito, para dois leitos você precisa de um técnico, fora isso você precisa de uma enfermeira-chefe, retirando fisioterapia, mão de obra, ou seja, o médico 24 horas, né? Essa semana nós tivemos afastamento de 3 colegas, fora técnicos que estão adoecendo. Então, assim, hoje a gente vai ter uma reunião com a diretoria do hospital para ver essa logística, isso não é fácil. E outra coisa que está acontecendo, está acontecendo em todo o estado, o exército já veio participando, estamos com a falta de analgésicos, sedativos, né? A gente vai estar usando outro tipo de medicamento, mas não é tão fácil abrir leito Covid. Não é uma enfermaria simples. É um local muito especial, você precisa de fisioterapeutas, você precisa de uma mão de obra contínua. E o hospital vai ter que contratar mais gente, né? A irmã Olinda está vendo a logística. Fora isso, vai ter que vir bomba de infusão, que a bomba é aquela que faz a infusão de medicamento, monitor cardíaco para ver sinais vitais, pressão, temperatura, né? A ventilação mecânica. Então é toda uma estrutura a ser montada, né? Espaço, isso a gente até tem espaço agora. A logística que não é tão fácil, né? É uma coisa muito demorada. As pessoas acham que abrir uma UTI é fácil. Não, não é uma enfermaria simples. É uma enfermaria muito qualificada, né? Fora material que você tem que usar, que é de EPI, de proteção. Então, é uma logística muito pesada, né? E a gente lida, Sérgio, com um paciente muito estável. Ele está bem, ele está mal. Quer dizer, então, isso requer muito cuidado dos nossos, né?
Quer dizer, na verdade é totalmente diferente daquele paciente que entra, né, no hospital, quer dizer, lá no momento, digamos, precoce da doença, a UTI é a última ponta, né, doutor?
É, a última ponta, é isso aí. Lá é onde que você tem o risco iminente de ir para uma máquina para respirar, para ventilação mecânica. Isso que você falou, a pessoa vai para a enfermaria, usa aquela máquina, o reservatório, né? O paciente tem maior chance agora. Na UTI, Covid, não, ali o risco é muito grande, porque a parte pulmonar é muito comprometida, né? E você tem que avaliar o tempo todo se vai precisar ir para a máquina ou não, qual é o momento de retirar. E associado a isso são pacientes que têm obesidade, são hipertensos, diabéticos, cardiopatas, né? Então é uma situação bem atípica, né? E fora toda a proteção do grupo, né, Sérgio? Porque nós estamos adoecendo, né? Eu particularmente não sou mais um garoto, tem que me cuidar muito. Então isso é uma coisa preocupante, andamos de EPI, aquela roupa de proteção com máscara, o tempo todo, porque nós estamos naquele ambiente de Covid, né?
Certo. Hoje, nesse momento, se porventura precisar de internação em UTI, o Hospital da Azambuja teria que providenciar a transferência, como aconteceu já de uma paciente no final de semana,
sim,
é isso?
Sim. Esse final de semana, esse não foi. Ontem eu conversei com uma colega, a gente tirou um paciente conseguimos tirar um paciente e esse subiu, esse não foi.
Ah,
o nosso maior apoio está sendo o Gaspar.
Uhum. Né?
Mas por incrível que pareça, não estamos transferindo tanto. Houve transferência antes da Covid, mas a gente conseguiu pegar muita gente, subiu muita gente. Porque a gente fica bem atento, a gente deixa o paciente no pronto-socorro, lá esperando, que chama de stand-by, até a gente conseguir tirar um da Covid, né? Mas por enquanto nós estamos conseguindo. A minha preocupação é que aumente o número de Covid para o hospital. Essa é a minha preocupação.
Sim, porque o número tá elevado, né? E de repente isso pode acontecer.
Em pouco tempo nós deixamos a UTI só de Covid. Isso até nos surpreendeu pela rapidez, né?
Exato. É algo que lá no início, mesmo ali pela metade, não se esperava aqui para Brusque, dentro dos números que aconteciam, né?
É, porque Brusque estava numa fase boa, eu sempre te falei isso, né? E da hora para outra houve a explosão. Né? Aí, até aproveitando, e eu acho assim que todos nós somos responsáveis pela nossa própria saúde, né? E uma coisa que eu tenho percebido ainda, eu acho que não é só dizer que o hospital tem que ter condições, mas eu também tenho que me cuidar, né? E é uma doença que as pessoas ainda não se aperceberam da gravidade. Ela é uma doença diferente, ela é uma doença assintomática praticamente, ou seja, você tem muito poucos sintomas. Uma dor muscular, uma tosse, uma febre baixa, ou então aquele mal-estar, é uma doença. E você está passando para outro, né? E muitas vezes você não fica com a doença, mas o outro pega essa doença, né? Eu tive um exemplo típico na minha própria casa. Um grande amigo meu veio aqui me visitar e ele veio sem máscara, né? Eu falei, cadê a máscara? Não, eu tô bem. Eu peguei, botei máscara nele, e eu já estava de máscara, eu e minha esposa, né? E depois ele foi Covid segunda-feira e ele estava assintomático. Quer dizer, então é apavorante isso, né? É uma doença apavorante que a gente tem que se redobrar. Eu sei que é chato usar máscara o tempo todo, você fica alerta o tempo todo, você está em isolamento, mas essa é essa fase, é a fase, nós estamos no olho do furacão, eu falo brincando, nós estamos no olho do furacão, então a gente tem que, cada um fazer a sua parte, não é só achar que vai ter Covid, pessoal, vocês não sabem o que é ir para a UTI, é um sofrimento, é sedação, vocês mudam de posição o tempo todo, tá entendendo? Fica isolado de família, é uma logística horrível, né, para o paciente, né? Você tem uma ideia? Os que estão bons falam com a família através de celular, quer dizer, há afastamento dentro do próprio hospital. É cena de guerra que a gente não quer para ninguém, né?
Tá certo. Doutor Eugênio, e durante o final de semana, o senhor também, em contato, nós fizemos com o senhor já no sábado, né? O senhor já nos solicitou isso, logo em seguida depois nos enviou uma nota, depois a assessoria também enviou essa nota, esclarecendo sobre essa questão aí do áudio que rodou durante o final de semana, onde um áudio apareceu no WhatsApp, vários grupos aí receberam esse áudio, infelizmente, lamentavelmente, num momento como esse, há pessoas com essa capacidade repugnante, eu diria até, de fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, além da situação estar crítica, né? Como o senhor está nos transmitindo agora, a realidade é essa no momento, há pessoas ainda que têm a capacidade de fazer o que fizeram durante o final de semana, espalhando um áudio, dizendo que era o senhor que estava falando e tal, trazendo informações aí, levando pânico à comunidade, né, doutor?
Eu acho que essa foi uma desinformação, eu recebi essa notícia através de uma amiga, que ela me mandou o WhatsApp, eu até levei um susto na hora, eu até achei que alguém tivesse gravado alguma coisa minha, e quando eu vi o WhatsApp, estava totalmente as colocações erradas, palavras erradas, né? Eu não sei de onde que veio. E aí eu pedi a minha esposa, a gente fez uma edição. Mas assim, eu passei a tarde toda dizendo que não era eu. Então, é o que você falou, uma desinformação num momento horrível. Acho que nessa hora a gente tem que ter muita calma. Tem muitas desinformações, tem muito terrorismo. A gente tem que saber filtrar as coisas, tá entendendo? Assim, então, assim vai ser pior a situação. É, aquela velha história, muito calma nessa hora, né? Mas esse vídeo aí não fui eu, não, a voz totalmente diferente da minha, as pessoas que me conhecem, até você mesmo não reconheceu minha voz ali, né?
Exatamente, então, por isso que até fiz o contato com o senhor, né?
É, aí, aqui foi falso, mas passou, eu fiquei até ontem ainda, os meus amigos, não é você não, né? O próprio corpo clínico do hospital percebeu que eu não era eu, mas eu tive que desmentir o tempo todo, né? A sorte que você me ajudou nessa nota, e eu passei por todos os atos dos meus amigos, mas assim, agora já baixou essa bola aí.
Tá certo, então. Doutor Eugênio, vamos ficar na expectativa, então, de que os novos leitos aí sejam efetivamente equipados, né? O senhor disse que não é uma coisa muito, muito fácil, muito rápida, talvez com um apoio, uma união de forças aí se consiga ir equipando aos poucos esses novos leitos e, ao mesmo tempo, né, na expectativa de que diminua o número de pessoas necessitadas em UTI, porque nesse momento a capacidade de lotação está no limite aí, né, doutor?
No limite. E outra coisa, não é só nós no limite. Blumenau está ficando no limite, Gaspar está no limite, a região está no limite, e nós trabalhamos, ou seja, com outras regiões que não têm UTI. Exemplo, Itapema, Bombas, Bombinha, eles não têm referência. O Marieta está cheio de gente. Eu tenho uma diretora técnica que é do Hospital Unimed Litoral, ela está com esgotamento a 100%, e fora suas mãos de obra, né? Quer dizer, então, toda a região está acometida, né? Então, a gente tem que se cuidar. E o recado que eu daria para as pessoas é que se policiem de novo, se vigiem de novo, se cobrem de novo. Cobra do amigo a máscara, uma máscara correta. A máscara tem que tampar o nariz, nós temos que fazer higienização de mão, nós temos que manter distância, nós temos que manter a nossa saúde, porque essa doença mata e cada um tem que fazer a sua parte. Quer dizer, então todos nós temos que fazer a nossa parte dessa doença, né?
Ok, doutor Rogério, muito obrigado aí pela atenção para conosco aqui. O senhor está no meio do trabalho, nós sabemos disso, mas gentilmente nos atende para trazer essas informações atualizadas, inclusive em relação à situação do Hospital de Azambuja, e fazer esse apelo aí à comunidade, por conta do decreto último que saiu também, que as pessoas realmente venham cumprir isso e, se possível, fazer até um pouco a mais do que aquilo que está no decreto, para ajudar no retorno, né, na volta, no achatamento dessa curva aí, que ainda não aconteceu, lamentavelmente, especialmente aqui na nossa região. Tenha um bom dia, doutor Eugênio. Obrigado pela atenção.
Bom dia a todos. Obrigado mesmo. Um abraço.
Ok. Doutor Eugênio de Paiva Maciel, que é o diretor técnico do Hospital da Azambuja e também chefe da UTI, que falou, portanto, ao vivo conosco nesta manhã. Então, a consciência, acima de tudo, da população é o ponto-chave nesse momento, né, para nós, cada um dar a sua contribuição no sentido de reverter essa situação aqui no nosso município, que está bastante crítica a nível de município, a nível de região, inclusive, conforme disse o próprio chefe da UTI do Hospital de Azambuja.